Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadores que fazem aqui presente. Estendo os meus cumprimentos ao povo de Buritis, nos ouvindo via Rádio Clube FM Buritis nesse momento, e também o povo do meio rural. Eu convido nesse momento a vereadora Vânia para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos juntos orar a oração universal, rogando a Deus que possa abençoar essa casa de leis, cada vereador, cada pessoa que se faz presente, e também possa abençoar todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Paralia.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele, presente. Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a sexta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 5ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 6 dias do mês de março do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, presidente Albertino Barbosa da Silva declarou aberta a sessão e convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. A secretária fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas. Apresentação sem discussão de proposição. Vereadora Cibele apresentou a indicação número 09/2023 de sua autoria. Vereadora Vânia apresentou o projeto de resolução número 03/2023 de sua autoria. Vereadora Vânia apresentou o requerimento número 005/2023 de sua autoria. Vereadora Vânia apresentou o requerimento número 006/2023 de sua autoria. Vereador Geudo apresentou o requerimento 04/2023 de sua autoria. Assuntos urgentes ou relevantes. Vereadora Cibele parabeniza a cidade aos cidadãos pelo aniversário de Buritis. Informa que o Castro Móvel da Minó estará de volta ao município. Que para maiores informações, os cidadãos devem procurar a vigilância sanitária. Agradece a todos os envolvidos na entrega do veículo ao Conselho Tutelar. Cobre iluminação do bairro Veredas, bem como a limpeza do campo de futebol do mesmo bairro. Cobre atenção à indicação feita pela vereadora Vânia e por ela para que no campo de futebol do bairro Veredas seja feita uma vila olímpica. Quer informações sobre o retorno das aulas de hidroginástica? Se já está ocorrendo e quais os horários, profissional responsável, bem como local de funcionamento. Cobra ainda manutenção na piscina do CAPS, que está parada e pode virar criador do mosquito da dengue. Parabeniza a administração pelos parquinhos instalados na cidade e cobra dos pais que tenham atenção aos seus filhos utilizarem, pois os parquinhos foram instalados em calçadas. E informa também que tem idade máxima para a utilização dos brinquedos. Vereador Zanã, parabeniza a cidade e seus moradores pelo aniversário do município. Parabeniza ainda as mulheres pelas festividades do Dia Internacional da Mulher. A vereadora Vânia homenageia as mulheres pelas festividades do dia 8/3, chama a reflexão da importância da data e informa que busca a criação da Procuradoria da Mulher no município. E pede ajuda aos seus pares para a aprovação do projeto. Por fim, informa que, juntamente com os vereadores Flávio e Geudo, como membros da Comissão de Saúde, receberam notícias sobre a morte da senhora Josenilce Monteiro através de seus familiares, que estará tomando a termo a denúncia para buscar esclarecimento sobre o fato. O vereador Branquim informa que recebeu várias ligações de professores e funcionários questionando sobre o projeto do reajuste salarial. Nesse sentido, informa que foi retirado o projeto e que, nesse momento, não tramita nessa casa nenhum projeto dessa natureza, que irá notificar o tribunal sobre o descumprimento da lei de reajuste salarial dos professores, bem como a lei do salário mínimo dos agentes de saúde, que também nesse município está em desacordo com a lei. Informa que o tribunal reconhece a devolução de contagem de tempo dos servidores durante que tiveram direitos suspensos durante o período pandêmico, novamente afirma que é contra a multisseriação das escolas. Vereador Faguinho, no uso da palavra, fala sobre o projeto de reajuste salarial, a qual foi retirado e que o Executivo afirmou que enviará nesta data, sem entender o porquê o projeto não havia chegado. Foi até o servidor Emílio, o qual lhe informou que na data de amanhã estará chegando um novo projeto de reajuste salarial. O vereador Geudo parabeniza todos os envolvidos no evento cultural em comemoração ao aniversário de Buritis, ocorrido na inauguração do CAT. Parabeniza também todos os artistas que participaram do evento. Parabeniza ainda a Copper Mangas por ter dado todo o suporte da estrutura do evento. Fala ainda que é contra a multisseriação nas escolas e diz que as falas dos vereadores não são em afrontar ao prefeito, e sim em defesa da população. Que no dia seguinte, após a reunião da Câmara, onde os vereadores manifestaram ser contrário à multisseriação nas escolas das zonas rurais, o prefeito foi até a escola da Vila Maravilha e multisseriou a escola da região, e que isso é ação contra a população, que cobra do Executivo postura em relação a algumas situações ocorridas com secretários. Afirma ainda que é contra qualquer ato de violência à mulher e que quem o pratica merece cadeia. O vereador Wendel disse que alguns alunos da escola Anatólio da Vila Serrana solicitou ao mesmo uma rede e uma bola e que o mesmo atendeu o pedido. E foi muito revigorante estar com aquelas crianças. Afirma que cobrou do secretário Mário a iluminação da quadra da Vila Maravilha e que o mesmo informou que está providenciando. Diz que no dia de hoje presenciou as atividades do fumacê na cidade para a diminuição dos pernilongos. Ainda diz que participou do evento promovido pela administração e que diz que foi um evento belo onde houve várias homenagens. Parabeniza Murtosa pelo campeonato de futebol ocorrido e diz que foi muito lindo. Declara que o diálogo sempre será o melhor caminho para sanar qualquer situação, dizendo isso em relação ao reajuste salarial dos professores e servidores públicos. O vereador Flávio cobra o reajuste do GDI e o auxílio alimentação dos motoristas, e ainda cobra ao prefeito que presenteie as mulheres exonerando o secretário que teve seu nome envolvido em uma situação de violência à mulher. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 001/2023. Concede reajuste de vencimento aos servidores com vencimento equivalente ao salário mínimo e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão de votação do projeto de lei número 005/2023. Revisa os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal e o subsídio dos vereadores, na forma do inciso do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências, de autoria da mesa diretora, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 01, de 23 de fevereiro de 2023, susta a aplicação do caput dos artigos 2º e do 3º do decreto do Executivo Municipal número 1703, de 8 de fevereiro de 2023, que regulamenta o pagamento de gratificações, o pagamento de insalubridade e o pagamento de incentivo rural. Projeto de decreto de autoria dos vereadores professor Branquinho, Flávio Galvão, professora Cibele e Ivânia Araújo. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 006/2023, que reconhece de utilidade pública a Associação São Jorge dos Pequenos Produtores Rurais e Artesãos do projeto de assentamento Roseli Nunes. De autoria da vereadora Vânia. Voto do vereador Faguinho, sim. Flávio Galvão, sim. Geudo, sim. Osanã, sim. Cibele, sim. Vânia, sim. Wendel, sim. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 001/2023, que dispõe sobre regime de adiantamento da Câmara disposto na resolução número 125, de 15 de abril de 2003, e da outras providências. De autoria da mesa diretora, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 007/2023, que sugere ao Executivo Municipal que seja fornecido materiais escolares para os estudantes de baixa renda da rede municipal de ensino, de autoria da vereadora Cibele Santos de Freitas, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 008/2023, que sugere ao Poder Executivo que seja fornecido uniformes escolares para os estudantes de baixa renda da rede municipal de ensino, de autoria da vereadora Cibele Santos de Freitas. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação do requerimento número 003/2023, que requer ao prefeito municipal, por sua secretária competente, informações acerca do processo de ampliação de turmas multisseriadas nas escolas da zona rural, de autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única votação do requerimento número 06/2023, que requer ao presidente da Câmara Municipal de Buritis que realize a entrega do título Mulher em Destaque da Alina Fonseca durante a terceira sessão legislativa da 15ª Legislatura no dia 30/3/2023, no horário e local que menciona, de autoria da vereadora Vânia, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única votação do requerimento número 005/2023, que requer a Secretaria Municipal de Saúde que informe as medidas tomadas para apuração de óbito de paciente ocorrido no âmbito do Hospital São Lucas, de autoria da vereadora Vânia, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Tempo de líderes. O vereador Faguinho, líder do PL, cobra o tampa-buraco próximo à Igreja de Deus, na rua Ceará, próximo a Capu, pois sempre foi cobrado, porém até hoje nada foi feito. O vereador Branquinho cobra reparos nas ruas Amazonas e Mato Grosso. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião para constar-se no eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara. Sala de sessão, 6 de março de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Primeiro ofício, número 12/2023, da Secretaria da Câmara, encaminhando ao Executivo Municipal as matérias aprovadas na 5ª reunião ordinária. Correspondências recebidas. Ofício número 01/2023, do gerente do Sicoobi, solicitando autorização para usar o auditório da Câmara. Ofício SN, da representante e defensora da causa animal, solicitando inscrição para uso da tribuna livre na 6ª reunião ordinária para esclarecer a população de Buritis sobre a importância de cuidar dos seus animais de estimação, bem como sobre a lei para quem maltrata ou abandona seu animal. Ofício número 21/2023, do diretor do Impreb, informando sobre as eleições para a composição do Conselho Fiscal e comunicando sobre a necessidade da Câmara indicar um nome para titular e outro para suplente. Devo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que faça uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Pode falar.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar neste momento um requerimento sem número que requer ao Poder Executivo Municipal informações sobre todos os terrenos, lotes urbanos públicos municipais em desuso, indicando o número da matrícula do cartório de imóveis de cada um deles e a sua localização. Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, apresentar requerimento número 007/2023, que requer cópia do ato que regulamentou a aplicação do artigo 16 da Lei Complementar número 150, de 2017, de dezembro, de 2021, que dispõe sobre a gratificação especial de manutenção de máquina e veículos, bem como informações sobre quais motoristas estão sendo contemplados com a referida gratificação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora, professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, apresento nessa noite indicação número 10/2023, que sugere ao Poder Executivo e Secretaria Competente, através da Secretaria de Obras, que seja viabilizado a colocação de um redutor de velocidade faixa de pedestre, bem como a sinalização destes entre a rua Mato Grosso, no bairro Veredas. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Apresento o projeto de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Projeto de lei número 009/2023. Revisa o subsídio dos agentes políticos do município de Buritis, que especifica na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências. Apresento o projeto de lei 008/2023, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Consegue reajuste aos servidores municipais e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Indicação sem número. Sugiro ao excelentíssimo prefeito que crie um banco de sangue na nossa cidade, para que não possamos passar para as dificuldades que estamos passando nesse momento, né? Causando até um momento de perder vida, porque não temos uma simples bolsa de sangue no nosso município hoje. Então, sugiro que crie essa oportunidade para que possamos atender melhor a nossa população. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Nessa noite também eu quero apresentar a proposta de emenda à lei orgânica, número 001/2023. E quero apresentar também projeto de resolução, número 004/2023 também. Dando sequência, declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que façam uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público que nos prestigia. Boa noite, ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, semana passada eu fiz aqui uma cobrança ao executivo sobre a questão da exoneração do secretário de Agricultura. Acredito que não foi feito nada até hoje. Peço ao prefeito que reveja essa situação. Foi uma moça indefesa com o que ele fez, esse ato. É uma servidora. Às vezes a gente escuta que a Câmara, isso não é função da Câmara, mas eu acredito que é porque o secretário de Agricultura usou o veículo oficial para ir até o aeroporto em Brasília, usou dinheiro público para ir de avião até Belo Horizonte, foi representar o município, então foi um ato covarde, acredito eu, premeditado. Então peço ao prefeito, assim como ele tem uma filha também, por incrível que pareça e por coincidência, essa moça, totalmente indefesa, serve para ser minha filha, que é a idade da minha filha. Então peço aos nobres colegas também que cobrem do prefeito uma atitude severa e exonere o secretário o mais rápido possível, por moral ao executivo, para passar transparência para todos. E eu acredito que o prefeito, na função que ele tem, que ele exerce de médico, cujo público dele é feminino, eu peço ao prefeito que reveja, igual falei semana passada, parabenizando o Dia das Mulheres, que ele faça um ato nobre e exonere o secretário. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Nessa noite também eu quero, atendendo, né, o vereador é porta-voz do povo, eu sempre digo isso aqui, a gente vai trazendo os anseios da população e cobrando e reivindicando. Estou recebendo mensagens agora nesse momento no meu WhatsApp, né, moradores lá da Vila Maravilha, o vereador Geudo, ele não se incomoda com isso, porque sabe que o vereador Branquinho cobra também, assim como ele cobra para o Distrito de São Pedro e outros lugares. Eu tenho falado isso várias vezes, vou falar mais uma vez. A cobrança aqui se refere à questão da iluminação pública lá na Vila Maravilha. Exatamente daqueles pontos que nós estamos cobrando desde o início do ano, a gente vem cobrando, reivindicando. E vou frisar mais uma vez a você, Idevaldo, né? Nosso amigo que está lá nos ouvindo nesse momento, que me enviou a mensagem. Tenho certeza que você não se importará, não vai estar importante de estar mencionando seu nome aqui. Não é justo, vereadores, a pessoa pagar taxa de iluminação pública e não ter iluminação pública. Nós já mencionamos aqui aquela representante da CEMIG, vereadora Vani, que teve aqui na Câmara. Nós cobramos sobre isso, nós falamos sobre isso. Então, quanto tempo tem que a gente está cobrando aqui a iluminação lá em frente à casa da dona Eliette e da outra senhora que eu não me recordo o nome aqui. E aí fala que vai colocar lá a arte e tal, aquele braço lá que coloca no poste, mas aí nunca acontece, está parecendo aquele bicho que tem no mato lá, curiango, amanhã eu vou e nunca vai. Mas só que está se cometendo um crime, na minha opinião, porque você não pode cobrar por algo que você não está oferecendo. Você está cobrando, recolhendo taxa de uma ação pública. Quem recolhe, a CEMIG recolhe e passa para a prefeitura. Então a prefeitura tem a responsabilidade de colocar as lâmpadas lá, de colocar o braço do poste lá e a lâmpada. O morador não pode, Zileu, pagar por algo que ele não está consumindo, pagar por algo que ele não está sendo usufruindo, né? Agora, será que é porque o Branquinho está cobrando? Será que o Branquinho está reivindicando, cara? Isso é inadmissível, né? Não foi só eu que falei sobre isso aqui, não. Tem tantas pessoas cobrando e tantas pessoas reivindicando. E aí fica da mesma forma. E nós vamos continuar cobrando. Eu repito mais uma vez, o vereador, ele é porta-voz do povo. Se não fosse, para que teria esse microfone? Se não fosse para usá-lo? Se não fosse para representar o povo? Vereador, eu costumo dizer, eu até falei hoje para alguém, há uma diferença tremenda entre ser prefeito e ser vereador. Ser prefeito não precisa ter muito sangue no olho, não. É só dar ordem para executar, executivo vai executar. Agora, o vereador tem que ter o poder da cobrança, ter o poder da fala, porque nós não executamos. O vereador não tem poder de execução, mas de cobrar, de reivindicar, de falar. A minha voz, às vezes, parece um tom de agressividade, mas é o meu jeito de falar. A minha postura é assim, não consigo mudar. Então, nós vamos cobrar sempre e cobrar também os refletores lá na quadra de Vila Maravilha, que inclusive tem que cobrar a cobertura daquela quadra. Não pode existir um negócio desse. Aqui em Buritis, cada bairro praticamente tem uma quadra coberta, iluminada. Agora, ele está dizendo aqui, ó, somos mais de 300 eleitores e ele só lembra da gente a cada 4 anos. Entendeu? Então, assim, eleitor do meio rural, eu costumo dizer que é para levar tapa nas costas e abraço no período eleitoral. Quando passou a eleição, meu amigo, ó, tchau. Agora está na iminência, está começando de novo, aproximando as eleições, daí daqui a pouco parece que vai fazer, não nasce nem capim aonde passa, porque é tanta gente passando e transitando por ali para pedir voto. Aquele eleitor mais longínquo, que mora mais distante, as pessoas descobrem a casa dele e vai na casa dele, mas somente no período eleitoral. Passou a eleição, esquecem mais uma vez, aí depois de 4 anos retornam lá. Então fica aqui mais uma vez as nossas cobranças. Referente à questão da iluminação pública, não só em Vila Maravilha, mas também no distrito de São Pedro. Muita escuridão no distrito de São Pedro, Zileu. Muitas ruas esburacadas, né? Muito buraco nas ruas de terra lá no distrito e muita escuridão também. O Paulo me disse que depois do carnaval iria trocar as lâmpadas, mas até agora não foi, né? E nós vamos continuar cobrando. Eu sei que vocês do distrito de São Pedro também estão nos ouvindo nesse momento, via Rádio Clube FM 91,9. E saiba que terão sempre um porta-voz, não só vocês do distrito de São Pedro, mas o povo do meio rural como um todo e o povo da cidade também, que se quiserem questionar, perguntar, pode mandar para a gente, nós vamos cobrar sempre.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, Santíssimo Presidente, boa noite, novos colegas vereadores, boa noite, público presente, boa noite, ouvinte da Clube FM. Presidente, você entrou em um detalhe aí que realmente a gente anda envergonhado de fazer cobrança, né? Eu creio que tem exatamente 6 meses que nós cobramos a iluminação da quadra da Vila Maravilha, né? Afinal de contas, eu não sei nem quem é o secretário de obras até então, né? Porque nós acho que nós estamos sem secretário de obras ainda, né? Não sei quem está respondendo, porque o prefeito não tem o hábito de comunicar essa casa de leis quem são os secretários, né? E lá, se os vereadores são omissos a ele,
vereador
ele
Geudo,
não pode passar até
lá. Fazer só uma correção.
Fica à vontade, meu irmão.
Fazer uma correção, porque a gente tem que ser justo, né? E isso é bacana, a gente fazer justiça. O Paulo enviou uma mensagem na semana passada. Nós estávamos viajando, não é isso? Vereador Paguinho, vereador Geudo. E daí eu não estava lá no distrito. E daí eu estou recebendo uma mensagem aqui que trocou as lâmpadas lá no distrito de São Pedro, as lâmpadas queimadas, e isso na semana passada. Então, a você, Paulo, realmente, eu vou me redimir aqui e vou pedir desculpas pela minha fala nesse sentido. Mas eu continuo cobrando lá na Vila Maravilha, vereador.
Nós o cobramos do secretário de Esporte, nós o cobramos do prefeito, que é a autoridade máxima, porque eu acho que a autoridade máxima tem o poder de designar, né? Porque o secretário aqui, infelizmente, o secretário só existe um secretário que tem poder. Os outros secretários são todos omissos. Eles têm vontade de trabalhar, mas não têm o poder de trabalhar, né? Quem dá as cartas é o excelentíssimo prefeito. Viu? Então, gostaria de cobrar do excelentíssimo prefeito pela nona, décima, centésimas vezes, já que eu cobrei aqui nessa casa de lei, a respeito da iluminação da quadra pública da Vila Maravilha. Tá? Deixo aqui mais uma cobrança para que possam refletir um pouco e atender aquela população. O povo do meio rural, como ele disse, somos vistos só na época da eleição, né, Flávio Galvão? E compartilhar com as suas palavras, nobre colega Flávio Galvão. Eu muito admiro uma fatalidade como essa acontecido no nosso município e o excelentíssimo prefeito, uma pessoa moralista, correta, eu diria que é uma pessoa justa, e até então não tomar nenhuma atitude a respeito da situação que estamos vivendo dentro do município de Buritis. Né? Então eu me sinto envergonhado, na verdade, em ver a população colocar nas redes sociais que os vereadores não tomaram nenhuma providência. Eu quero deixar bem claro aqui para a população, no especial para essa pessoa que colocou nas redes sociais que os vereadores não tomaram providência. Eu quero esclarecer a Vossa Excelência que colocou na rede social, vereador não é executivo não. Cobre o prefeito, cobre direto o prefeito. Tá? Porque quando nós ocuparmos, tiver o prazer de ocuparmos aquela cadeira lá, do executivo, eu tenho certeza que uma fatalidade como essa, o secretário não sentaria na cadeira nunca mais. Provavelmente ele iria para a cadeia. Ele estaria sentado na cadeia, no trono da delegacia. Aí sim, estaria lá. Viu? Então não adianta você fazer questionamento nas redes sociais, falar que os vereadores não tomam providência, que o vereador não faz nada. Você está equivocado. Quem tem o poder da caneta é o prefeito. Cobre dele, porque nós estamos cobrando aqui, sim, a nossa parte e a nossa função como vereador, nós estamos exercendo aqui, tá? Quero também voltar e dizer ao excelentíssimo prefeito, não vou cobrar mais do secretário, que ele tenha piedade daquela população da Vila Maravilha e mande arrumar a iluminação da quadra, porque enquanto não arrumar, estarei cobrando, sim. A minha voz é a voz do povo, foi para isso que eles me deu a oportunidade de representá-lo na Câmara Municipal e vou estar cobrando, porque esse vereador não tem rabo preso com o prefeito não, tá? Não tem cargo na prefeitura para ele mandar embora amanhã não. Os cargos que eu tiver na prefeitura, ele pode mandar embora amanhã, porque eu não tenho nenhum cargo. Eu trabalho independente, eu represento o povo, eu defendo o direito do povo. Então não tenho medo de prefeito, tá? Presidente, devolvo a palavra, muitíssimo obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. E hoje, nessa noite, em nome da protetora da causa animal do nosso município, Larissa, eu cumprimento a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, na semana passada a gente despediu da dona Alexandrina, dona Xanda, esposa, mãe, avó, bisavó, amiga que sempre nos recebeu com um sorriso no rosto e muito gentil. Como a gente sempre diz, né, que não há despedidas fáceis, né? A gente dizer um adeus a quem a gente gosta é muito difícil. Gostaria, nesse momento, senhor presidente, que essa casa emitisse à família de dona Xanda uma nota de pesar pela sua partida. Também gostaria de dizer que, como foi falado aqui, as palavras da secretária, da primeira secretária desta casa, que as aulas de hidroginástica, a gente estava cobrando do Poder Executivo junto à secretaria competente, então eu acabei de ter aqui nessa manhã a notícia de que as aulas de hidroginástica retornaram, as inscrições estão sendo feitas na Secretaria de Saúde, as aulas são no Clube Serbe, e a professora é a Patrícia Nunes. Então, a gente tem que agradecer, né, ao governo, juntamente com a secretaria competente, por ter atendido o nosso pedido e atendido a sugestão dessa vereadora. Também gostaria de dizer à sociedade que está acontecendo mais uma vez as castrações de cães e gatos gratuitas no nosso município. Na Cazengue, através do castramóvel da Aminor. Estive com o Rafael Vieira Soares, engenheiro ambiental da Aminor, que é também responsável pelo projeto PETS, Amigos da Aminor. Hoje, em visita ao castramóvel, fui recebida pela médica veterinária doutora Isabelle e pela médica veterinária doutora Débora. O engenheiro, senhor Rafael, me comunicou que o trailer do castramóvel ficará na cidade até na quinta-feira. Que na sexta-feira o castramóvel estará saindo de Buritis para a cidade de Formoso. A meta da Aminor, que no caso essa já é a segunda vez que vem em Buritis, porque já houve a primeira meta, eles já vieram aqui, E nessa segunda etapa que está acontecendo, tem que lembrar que o Castramóvel já está aqui em Buritis, da Minor, pela segunda vez. Né? Então, eles têm 3 etapas. Então, essa segunda, a terceira vai ser a última. Foram castrados, até agora, 79 animais. E a Minor precisa bater a meta de 164 animais. Então, nesse momento, né, a gente pede com muita gentileza a todos que têm seus cães, que precisam castrar, é gratuito, que compareça na Cazengue. A Minor está abrindo essa oportunidade para castrar os animais, para depois não ter reclamação que a cidade está lotada de cachorro abandonado, cachorros sendo maltratados. Então, esse é o recado, né, de hoje na questão de castração aí do nosso município. A Minor é uma associação, né, que entra em apoio junto aos municípios mineiros, atendendo essas cidades vizinhas, como Paracatu, Unaí, Arinos, Buritis, Formoso, e entre outras. Também gostaria de estar falando mais uma vez com o nosso município, com a sociedade, sobre a questão dos parquinhos, como foi falado mais cedo. Tem muitas crianças maiores que estão brincando nos parquinhos das crianças abaixo de 12 anos. Vai chegar um momento que a gente vai ficar sem os parquinhos e nossas crianças não terão lugar para brincar. E a gente não vai poder reclamar e questionar em questão de governo, questão também, pedir o vereador que possa cobrar para que reforme novamente os brinquedos, para que coloque outros brinquedos. Até o momento é só isso. Presidente, devo a palavra.
Quero também nessa noite pedir à secretaria dessa Casa de Leis que possa enviar nota de pesar à esposa do Pedro, né? Devido ao falecimento do Pedro, chamado Pedro da Aninha, veio a falecer de forma precoce, né? Ainda novo, e que aconteceu nesse final de semana. Então, peço que a secretaria possa, o nome dele completo aqui eu não tenho realmente, né? A gente conhecia como Pedro da Aninha, morava lá no distrito de São Pedro, bem em frente à escola estadual São Domingos. E eu peço a essa casa que possa enviar a nota de pesar, depois a gerência dessa casa vai estar pesquisando o nome direitinho e vai estar enviando para a Aninha lá, que se encontra enlutada juntamente com a sua família. Dando sequência aqui, a senhora Larissa Rodrigues Dantas inscreveu para fazer uso da tribuna livre.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador, com a palavra, vereador Wendel Durães.
Perdão, eu estava no telefone aqui. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores e vereadoras dessa casa, todos os funcionários, ao público que nos prestigia pela Rádio Clube FM 91,9. Nesse tempo de assuntos urgentes e relevantes, que são a única fala que pertence ao mandato deste vereador, gostaria de ressaltar, senhor presidente, esta semana tive em visita à Câmara dos Deputados Federais no Distrito Federal, a convite do prefeito Dr. Kenny Soares, no qual participei de 2 reuniões, uma com o deputado federal Leonardo Monteiro, do PT, junto com a Comissão de Luta por Moradia, com o Movimento de Luta por Moradia, representado naquela ocasião pelo senhor Edivaldo, a outra companheira que me falhou o nome aqui agora, para qual é o motivo dessa reunião, para concretização de um recurso que o deputado prometeu em audiência aqui nesta casa, junto ao movimento, junto às lideranças. E o deputado queria ter essa conversa com o prefeito para garantir que a alocação deste recurso seria destinada justamente e concretamente para a ajuda a este movimento de luta por moradia, ou na infraestrutura desta nova empreitada, né, que assim que tiver o local adequado já que a prefeitura disponibilizar, que esse valor de R$500 mil será locado nesse novo bairro que vai atender as famílias de Buritis aqui. E o prefeito se comprometeu, cumpriu com ele essa agenda da tratativa, disse ao deputado que pudesse ficar tranquilo sobre a questão do recurso, ainda enfatizou dizendo que se tivesse alocado o recurso na construção da ponte do São Domingos e a execução pela prefeitura, com certeza já estaria em outros patamares, talvez até entregue essa ponte que liga ali a região do São Domingos, Piratingas e Buritis, aqui neste município, né? É uma conversa boa, é duradoura. E se comprometeu junto com a sua equipe de estar buscando mais recursos, se caso necessário, para poder atender a equipe, esse grupo que deu uma votação expressiva para ele aqui no município, no qual ele reconhece, né, e agradece aos buritizenses que disponibilizaram esses votos à sua campanha neste ano passado de 2022. Também tive a honra de participar, juntamente com o prefeito Dr. Quente Soares, também de uma reunião com a deputada federal Gleice Elias, deputada mais votada aqui no município, deputada atuante nessa área, no qual tive a honra de representar junto com o vereador Zanã, e qual a gente ficou acertada a tratativa de mais R$400 mil junto ao prefeito municipal, à Secretaria Municipal de Saúde, para a compra de mais cirurgias eletivas aqui no município, né? Ela se comprometeu, disse que o dia já estará disponível ainda este mês, e também a alocação de um recurso de R$400 mil em nome do vereador Ozanã, em nome do vereador Wendel Durães, em nome dos cidadãos de Buritis, para que seja feita a construção de mais uma ponte de concreto neste município. É sinal que os vereadores ainda continuam lutando pela sua gente e em busca de mais recursos para atender os municípios, as demandas, principalmente da infraestrutura, de saúde, que o município tão necessita, né? Quero deixar aqui meus parabéns ao Executivo, agradecer pelo convite, agradecer também à deputada Gleice Elias, ao deputado Leonardo Monteiro, né, por estar atendendo essas reivindicações da população de Buritis, né? A gente fica muito feliz de poder participar dessas reuniões, né? E, de outra maneira também, só para finalizar minha fala, gostaria de pedir um adendo do prefeito para que a gente possa estar conversando com alguns moradores lá da Vila São Vicente que buscam e nos cobram aqui para saber como que anda o planejamento, o cronograma para execução da cobertura da quadra do São Vicente. Prometi a eles que estarei buscando com o prefeito uma conversa, um diálogo, para poder explicar a essa gente e dizer que pode contar com o vereador está aqui para cobrar. Sim, vereadora, você falou comigo? Ah, desculpa, não, por nada. Então, é isso. Comunidade de São Vicente, estarei marcando aqui com o prefeito uma reunião para que a gente possa estar debatendo as diretrizes da cobertura da ponte, da quadra do São Vicente. Um forte abraço, uma boa noite a todos os ouvintes, aos colegas vereadores e que Deus abençoe. Tenhamos todos uma boa noite.
Canal, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público que nos acompanha aí pela Clube FM e também ao público que se faz presente aqui em nome da minha esposa e do meu filho, Gabriel. Senhor presidente, recebi nessa semana passada uma denúncia a respeito de alguns alunos na região aí da Vila Rosa, não sei se vossas excelências receberam também, uns alunos que moram do outro lado do rio, que estão tendo dificuldade de buscá-los com o transporte escolar. Entrei em contato aí com a secretária de educação, hoje ela disse que hoje mesmo pediu o motorista para estar indo lá, de ver de perto, tentar buscar esses alunos, e ele foi e disse que não tem condição de estar buscando esses alunos. Ela disse que até convidou o pessoal do Conselho Tutelar para estar indo lá acompanhando de perto esse caso, que diz ela, segundo o motorista, não consegue passar lá, que às vezes acarreta até risco esses outros alunos que estão dentro do ônibus.
Vereador?
Pois não. Fica à vontade.
Esse caso aí, eu não sei se é o lá da fazenda, antiga fazenda dos gringos. Eu fui procurado, fiz a reclamação ao coordenador de transporte, ficou de me responder, até agora não respondeu. Estarei fazendo um ofício amanhã, tanto para o Conselho Tutelar quanto para o Ministério Público, porque são 4 crianças que não estão estudando. Segundo a mãe, que chama Claudinete, que passa até carreta onde o ônibus está falando que não passa. Então, Eu acho que o coordenador tem que verificar, tem que ir em loco, ver se realmente passa ou não passa. A responsabilidade é da prefeitura, e o coordenador não me respondeu até agora, não sei por qual motivo. São hoje, eu liguei semana passada para o coordenador, hoje iria fazer 30 dias que os alunos estavam sem aula. O ônibus passou hoje, pegou os alunos, porém falou que a partir de amanhã não passa mais. Então a responsabilidade a partir de hoje é da prefeitura. Espero que eles tomem as providências amanhã, e só avisando que amanhã estarei fazendo ofício para o Conselho Tutelar, Ministério Público, devolva a parte.
Tudo bem, fica à vontade. E outro assunto, eu quero aqui dizer, deixar bem claro aqui a população de Buritis, que a respeito do meu contato com o prefeito, não muda a minha opinião a respeito do que você está falando na cidade. Questão até que o colega que antecedeu ligou há pouco, respeito de assédio, meu contato, meu diálogo com o prefeito não tem nada a ver, não muda minha opinião. Minha opinião nesse tipo de caso não tem dois pesos, duas medidas. Caso como este tem que ser apurado. Pena que nós somos só fiscalizador também, não temos o poder de exonerá-lo. Mas cobramos sim do prefeito, que tem uma atenção especial a esse caso, que apure. E eu, se fosse prefeito, é igual o meu colega Geudo falou agora há pouco, já tinha exonerado, mas enfim, ele que é o dono da caneta, ele que vai tomar sua atitude. Então, estamos aqui para ouvir a população e passar o recado e cobrar junto com a população. Fui eleito pelo povo e sempre vou defender o povo. Fica aqui minhas palavras, devolvo a palavra ao seu presidente.
A senhora Larissa, fazendo a correção, né, o nome estava errado aqui na pauta. Senhora Larissa Andrade Xavier inscreveu-se para fazer uso da tribuna livre na qualidade de defensora da causa animal. Informo que a senhora dispõe do prazo regimental de 20 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos da casa. Boa noite, pessoal da clube. Me chamo Larissa Xavier, sou defensora da causa animal voluntária há alguns anos e estive à frente de trabalhos voluntários aqui na nossa cidade sobre a causa animal. Agradeço aos demais pelo convite, o presidente Branquinho e a vereadora Cibele, que solicitou para que eu estivesse aqui hoje. Estou aqui para falar sobre a conscientização da causa animal. Ainda há um tema, ainda um pouco menos falado, né, nas nossas cidades, principalmente nas cidades pequenas. Estou aqui para falar que a sociedade ela precisa conscientizar que o animal não é um brinquedo, ele não é um objeto. O animal abandonado na rua, ele está ali por uma pessoa, ele teve um dono, né? Ele não foi abandonado por qualquer outra situação. A pessoa abandona o animal, inibindo assim sua própria responsabilidade, colocando o animal à própria sorte. Estou também aqui hoje para dizer que a sociedade tem que entender que o abandono é crime, que essa lei deve ser cumprida, acorrentar, envenenar, manter o animal preso, sem comida, sem água, exposto ao sol ou à chuva, é crime. E cabe a nós, a sociedade, denunciar esses criminosos e também pedir à sociedade que não abandone os animais. Se não tem condições de criar o animal, não pegue. E também que caça suas cadelas, caça os seus animais. O método mais certo hoje para diminuir esses abandonos é a castração. E, infelizmente, existem muitas doenças que podem pôr em risco os nossos animais de estimação, nossos animais domésticos da nossa casa. Quando você sai na rua com seu animalzinho, né, aquele indefeso passeio que se dá com seu animal, infelizmente você está podendo correr um risco também no seu animal, pelo fato dele simplesmente cheirar, né, aonde o animal infectado urinou ou defecou. E assim proliferando mais e mais as doenças que, infelizmente, algumas não conseguimos controlar com vacinação. Mas sabemos que a maioria delas, sim, conseguimos controlar com vacinação. Então, lembrando que se for pegar um animal, vacine, cuide do seu quintal, para assim você estar cuidando da população de animais. Sabemos hoje que os vereadores aqui presentes têm apoiado bastante esse projeto em envolvimento através da vereadora Cibele. Tivemos visto que várias coisas mudaram para melhor, mas infelizmente não depende só de um grupo, mas sim de todos, e convidar a população e os representantes para abraçar mais ainda essa causa, que é essa questão de saúde pública, a defesa animal. E digo mais a você, se você não gosta de um animal, você não precisa gostar, você só precisa respeitar. Estou à disposição para que os senhores possam me perguntar qualquer coisa. Fiquem à vontade.
Bem, boa noite, Larissa.
Boa noite.
Quero agradecer a sua presença, tamanha importância de estar trazendo esse esclarecimento, no especial para nós vereadores e a população que está nos ouvindo pela Clube FM. Larissa, uma dúvida que a gente às vezes tem essas dúvidas, gostaria de me informar contigo. No caso dizer para você, como é que eu vou te fazer essa pergunta? Eu presenciei um maltrato hoje de um animal. Aonde que eu vou recorrer? Aonde eu vou ligar a delegacia? Existe um órgão do município que possa nos trazer essa informação?
Sim. Hoje a lei, na esfera penal, o crime é previsto pelo artigo 32 da Lei 9.605. com a alteração da Lei 14.604 de 2020, que é a lei de sanção, acho que todos aqui têm conhecimento. E prevenção de pena de inclusão de 2 a 5 anos, com multa e proibição da guarda do animal. Essa pena ela foi aumentada mais rigorosamente no ano de 2020, infelizmente pelos fatos inúmeros que a gente tem, né, contra os animais. Você presenciando hoje uma forma de crueldade a um animal, você pode estar filmando, né, tirando foto, fazendo vídeo, porque tudo hoje é na base de provas.
Sim.
Todo quanto é crime hoje, a gente tem que elaborar provas para ter certeza e colocar realmente esses criminosos na cadeia. A pessoa que presenciar, infelizmente, esse fato, filma, tira foto e pode estar procurando a polícia ambiental ou a polícia militar. Porque está na lei, né? Tem que ser investigado e tem que ser punido. Inclusive, aqui eu tive vários já denúncias que eu mesma fiz, já teve processo correndo já teve pessoas, sim, que sofreram punições por praticar maus tratos.
Correto. Mais uma pergunta. No caso de abandonos, também se eu pegar uma pessoa no momento que está abandonando o animal, também é a mesma forma, filmar, levar e fazer a denúncia.
Sim, existe o flagrante também, sim, né? O flagrante, que é quando você presencia o ato, é bom você estar filmando, né? Tirando foto e imediatamente estar ligando para a polícia para autuar aquela pessoa no flagrante. Se possível, salvar o animal, né? Tentar de alguma forma salvar o animal. Eu sei que aqui em Buritis muita gente tem medo de denunciar, porque às vezes é um vizinho, porque a pessoa fica com medo. Mas, infelizmente, somos nós que somos a voz deles. Eles não se defendem, não tem como. Então, a gente tem que acreditar na lei e acreditar no que tem interiormente da gente, que é fazer justiça por eles.
Ótimo, muito obrigado pela resposta.
Larissa, boa noite. Fazer uma pergunta. Nós aprovamos aqui ano passado aquele projeto da vereadora Cibele, que foi a focinheira para os cães ferozes igual o pitbull. Está tendo muita reclamação dos moradores que os donos não estão usando e também tem muito pitbull solto na rua que todo mundo está vendo aí. Uhum. A reclamação é feita na vigilância?
Olha, sobre o setor da vigilância, no caso eu não poderia responder para vocês, mas o que é que eu sei como protetora, né, como uma pessoa que está à frente e toma conhecimento sobre esta causa? Cada cidade tem uma lei municipal, a nossa é essa. Cabe, creio eu, a população e também os órgãos fiscalizar, né, porque tudo hoje tem que fiscalizar. E tomar medidas, né, porque às vezes até a conscientização da pessoa, né. Infelizmente, tem esse preconceito contra o pitbull, mas existem as exceções, como de qualquer outra raça. Eu já presenciei outras raças também sendo, infelizmente, agressivas, vira-lata. Então, acho que um pouco também é a medida do dono do animal e também a fiscalização, lógico.
Larissa, boa noite. Te agradecer você pela presença e por contribuir, né, com essa questão da causa animal. Já vi falar muito do seu trabalho como protetora aqui, oportunidade que aproveito para te parabenizar em nome da Sociedade Buritis. É muito importante para nós, enquanto legisladores, quando a gente recebe aqui pessoas, não só para fazer suas reclamações, reivindicações, mas também para trazer elogios. E a gente já viu tecer muitos elogios no que se refere, no que tange ao seu trabalho. Eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre com a construção do canil em nosso município. Você acredita que amenizou ou não mais os maus tratos e abandonos?
Então, o que hoje posso dizer para você que é um planejamento de prevenção contra maus tratos? Vou citar um exemplo aqui bem óbvio. Criança. Nossas crianças são nosso futuro. Nosso futuro é a criança. Nossa esperança é a criança. Então, o que podemos fazer hoje e em outras cidades acontece? Palestras, né, ministradas em escolas, em creches, particular, municipal, para conscientizar nossas crianças que o que é certo, o que é errado a fazer com um animal, que o animal tem um direito. Você faz uma palestra numa escola hoje, a criança, é um exemplo, a criança, o pai da criança está chutando um animal, né? Lembrando que é um exemplo. A criança, ela tem a mentalidade eficiente de falar, pai, não pode. Na escola, eles me ensinaram o que não pode. Então, isso aí é um trabalho de prevenção também que pode ser feito. Claro que também a castração, né, o manejo dos animais, a vacinação e contra maus tratos, né, também cabe muito à população ajudar denunciando e tirar um pouco do medo. É o que eu costumo falar.
Entendi. Gostaria também de saber qual é o seu cargo no canil municipal da nossa cidade.
No momento, eu não estou lá mais. Não estou trabalhando lá mais. Vim como voluntária da causa animal, que eu já atuo há muito antes de eu estar lá.
Mas você não era servidora, não estava trabalhando? Eu já estive no canil,
sim,
já pude...
Sim, hoje eu não estou mais.
Foi exonerada?
Sim.
Obrigada. Obrigada.
Obrigada.
Larissa... Primeiro, boa noite, né? Agradecer a sua presença. A gente fica muito feliz, principalmente quando a gente abraça a bandeira da causa animal. Nós temos andado pela nossa cidade, visto que, infelizmente, ainda tem muito abandono pelo nosso município. Então, nessa noite, eu gostaria de parabenizar por ter aceitado o nosso convite para estar aqui e te dizer que essa casa está à disposição na defesa da causa animal. Juntamente com os meus colegas vereadores também. Larissa, minha primeira pergunta é: quais os métodos de prevenção e conscientização da luta contra maus tratos aos animais e qual a sua opinião de tanto abandono em nosso município?
Então, é como costumo dizer, cidade pequena tem muito tradicionalismo do eu não quero mais, né? Diariamente a gente escuta... vocês pegam porque cresceu muito. Porque não late. Porque não deu certo com o meu outro animal. Não, isso aí, gente, é inadmissível. É crime. Você pegou um animal, você tem que ter responsabilidade. Um animal hoje, ele tem, em média, 18 anos de vida. Não é um brinquedo, uma garrafa pet que você vai colocar ali, pronto, não quero mais. Até uma garrafa pet que você vai colocar, você está colocando na rua, está errado. Tem o lixo, né? E é isso que as pessoas costumam fazer com os animais, infelizmente, o descarte. A gente presencia muito, muito isso. Então, como eu disse aqui, o método é a prevenção, né? Conscientização das crianças e também mais rigorância com a questão dos maus tratos. E também lembrando que a castração é o sistema mais eficaz para a gente diminuir a população de cães e gatos. Temos muitos gatos na nossa cidade. A gata hoje, em média, ela de 3 em 3 meses ela está no cio. Então, vocês fazem uma continha na cabecinha rápida de quantos gatos abandonados não tem. E a maioria deles nem sobrevivem. Outro dia mesmo, bateram no meu portão, quando eu fui olhar, tinha um gato recém-nascido na minha porta, né? Nem dente não tinha, tive que cuidar. A partir do momento que você pega o animal, é sua responsabilidade. Você não pode transferir a sua responsabilidade para outra pessoa, porque, infelizmente, tem pessoas que cuidam, né? Vocês podem ver aqui em Buritis, tem muita gente que coloca um pouquinho de comida que não vai usar, que vai jogar fora na porta. Aquilo ali enche o coração da gente de alegria. Mas, infelizmente, a gente vê comerciante, a gente vê as pessoas com ignorância de achar que o animal está ali porque ele quer. Gente, ele não está ali porque ele quer. Cada animal merece um lugar, uma residência, uma casa com amor. E lembrando que a causa animal também é saúde pública, né? Às vezes vocês veem os lixos jogados nas ruas e, poxa, que lixo aqui jogado. Mas o animal não tem culpa dele estar ali tendo que rasgar o lixo para poder comer uma comida podre. Ele não tem culpa. Quem tem culpa é quem abandonou. E quem falamos, quem fala por ele somos nós.
Ah, nossa segunda pergunta, Larissa, é: com toda essa experiência na área, o que significa para você? São muitos anos de história, né? A primeira pessoa que levantou a bandeira em nossa cidade pela causa animal. Qual é o significado, Larissa, de tudo que a senhora passou até aqui? Lidar com a família, filhos, pela causa animal. E quando a senhora falou sobre toda essa história aqui, a senhora continuará na defesa da causa?
Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu estive aqui nesta casa pedindo uma voz. Eu não sei se o seu Geudo vai estar lembrando de mim, mas eu estive no gabinete com ele, né? Na época, Cibele nem sonhava ainda em ser vereadora, mas graças a Deus hoje ela está. Ele me deu todo o apoio e naquela época eu fui atrás de outros projetos voluntários, né, que graças a Deus aconteceu. Esses projetos que vocês veem na internet, de casinha para os animais, de comida, de ração, de pegar os animais, de recolher e ajudar, a população ajuda muito, a população ajudava muito. Eu nunca imaginava que esse Buritis ainda tinha uma luz, né? E eu tô sim, né? Estou sim no trabalho ainda, voluntário, tenho muito orgulho de estar, muito orgulho de dizer que eu peguei cachorro na rua, machucado, botei no meu carro e levei e fiz de tudo o que eu podia. E sim, eu vou continuar.
Não tem um endereço, né? Porque vai se apresentar lá no fundo.
Ok? Larissa, eu só queria entender, assim, a gente estava falando aqui sobre o seu trabalho tão significativo. À frente do canil, você logo que inaugurou, estava ali trabalhando e eu não sabia, fui surpreendida agora com a notícia de que você foi exonerada. O que motivou a secretaria, o setor competente a essa exoneração?
Há mais ou menos 1 ano e 7 meses eu estava à frente, né, como cuidadora dos animais, lá no canil improvisado que era na garagem municipal, né? Eu estive lá no período de 1 ano e 7 meses. Depois passamos para o novo canil, né, que já era um projeto que eu já estava indo atrás, né, dos nossos responsáveis, desde quando, meio antes, eu era funcionária pública, né? E o meu contrato acabou, né? Eu era terceirizada e depois não foi retomada.
Entendi. E tem muitos projetos chegando aqui, Larissa, para criação de cargos e mais cargos. Acho que é momento oportuno dessa casa, dos colegas vereadores, estar cobrando também isso do executivo, porque quando a gente vê pessoas tão competentes à frente de um cargo, eu acho que essas pessoas têm que ser valorizadas, já que está se criando muitos cargos. Acho que é momento oportuno da gente estar cobrando isso do executivo, da secretária competente para o cargo, para que haja essa valorização a pessoas como você. Viu? Parabéns pelo seu trabalho, mesmo não estando hoje no canil, mas está aí defendendo essa causa animal, que é muito importante. A vereadora Cibele, ela sempre trouxe essa pauta aqui, e no que pude abraçar a causa, eu procurei, da minha pequena forma, somar com a vereadora Cibele nessa causa também. Viu? Sim. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada por participar conosco aqui da tribuna.
Obrigada a todos, obrigada aos ouvintes, né? E muito obrigada. Tchau.
Nessa noite também quero agradecer a senhora Larissa Andrade Xavier pelos esclarecimentos, né, referente à causa animal, realmente muito bacana. E dizer que realmente o abandono de animais é uma coisa realmente absurda. A gente vem lá do distrito de São Pedro, por exemplo, vereador Gildo. A quantidade de animais são abandonados nessa pista, cara, é algo impressionante. Na entrada do distrito de São Pedro, por exemplo, próximo às casinhas lá da Caixa, gente, mas quantidade é imensa. Deveria se colocar câmeras lá para realmente flagrar quem está fazendo essa sacanagem, né? Essa coisa absurda. Lá em casa nós já adotamos uma gata e uma cadela também que chegou na nossa casa, que inclusive foram abandonados na porta da nossa casa. Mas, assim, as pessoas que pegam têm que assumir o compromisso, né? Tem que honrar o compromisso que pegaram, né? O animal. E cuidar do animal, como deve ser cuidado. Como ela mencionou, existe a lei sanção, a lei que pune, né? De uma certa forma aí, é uma punição severa para quem abandona, para quem maltrata os animais. Então fica aqui a dica também, referente a essa questão aí. Dando sequência à segunda parte da nossa reunião agora, nesse momento, primeira discussão e votação da proposta de lei de emenda à lei orgânica, número 03/2022, da nova redação ao parágrafo 2º e ao caput do artigo 179 da Lei Orgânica Municipal, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ozanã.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores e a todas as pessoas que nos acompanham pelo Rádio Clube FM. Bom, esse projeto ele trata da alteração da lei orgânica, no qual diminui o tamanho dos lotes, né, autoriza a diminuição dos lotes em futuros loteamentos no nosso município, que hoje atualmente são de 300 metros para lotes comerciais e de 200 metros para lotes para habitação com interesse social. Fui o relator dessa matéria, conversei com muitas pessoas, conversei com construtores, conversei com engenheiros, li algumas leis, algumas matérias a respeito, e a minha convicção é de que realmente nós não devemos diminuir, né, para 125 metros, eu acho até abusivo no meu pensamento. E um lote de 200 metros, você faz uma casa e posteriormente não há como fazer nenhuma modificação, nenhuma melhoria nela. Então essa é a minha convicção, votei. O meu voto não foi favorável no relatório, foi um voto vencido, mas essa é o meu pensamento, a minha convicção, e por esse motivo já justifico o meu voto contrário a essa matéria. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Falar também um pouco sobre o projeto, porque fui uma das vereadoras que votei contra o parecer do relator. Dizer que esse projeto, como foi falado por ele, esse projeto de lei vem tratar sobre futuros loteamentos a serem implantados em nosso município. A lei orgânica atual prevê que os loteamentos para fins sociais, a área mínima seja de 200 metros quadrados. E a proposta do executivo é de que haja uma redução na metragem dos lotes, passando estes de 200 metros quadrados para 125 metros quadrados. Quanto aos loteamentos privados, a área mínima hoje prevista em lei é de 300 metros quadrados. E a proposta do executivo é que haja uma redução de 300 metros para 200 metros quadrados. Dizer que hoje estarei votando pela aprovação do projeto de autoria do Executivo, mas que em segundo turno, vereador Wendel, estaria apresentando uma emenda no que se refere à metragem dos lotes, tendo em vista ter acontecido na sala de comissões uma reunião também com construtores e lideranças do movimento de luta por moradia, como também ter acontecido aqui, vereador Geudo, neste plenário, uma audiência pública proporcionada pela Comissão de Finanças, do qual o senhor é presidente e eu sou membro, onde parte da população menos favorecida estavam presentes, tendo como pauta discutir, debater sobre o déficit habitacional e aquisição de terreno para moradias populares. E, na oportunidade, também levamos à apreciação daquelas famílias de baixa renda essa proposta de emenda à lei orgânica número 03/2022, onde a maioria votou contrário. E está registrado em nossa ata para não reduzir
a metragem dos lotes de 200 metros quadrados, vereador Zanã, para 125. Pois, por mais que as famílias carentes necessitem, de fato, de um lote para fins sociais, ainda assim prezam para que estes sejam pelo menos de 200 metros quadrados. Porque todos nós somos assim, como o senhor disse. Hoje fazemos um barraco, amanhã chega mais um filho, precisaremos de fazer um puxadinho ou um outro quarto e assim por diante. E 125 metros quadrados realmente seria inviável. E quanto aos lotes de interesse privado, não houve em momento algum questionamento quanto à redução de 300 para 200 metros quadrados. Pelo contrário, estes entenderam que com a redução seria uma forma de contemplar não somente famílias de baixa renda, mas a população de uma forma geral. Então, como trabalhamos nestes três mandatos de vereadora, primando sempre por ouvir a população, principalmente a população mais carente, antes de tomarmos a nossa decisão, dizer que essa vereadora estará propondo uma emenda ao projeto em segundo turno quanto ao artigo 1º. E hoje estarei votando a favor do projeto do Executivo, deixando claro, como eu disse, que estaremos apresentando uma emenda de segundo turno. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Votação é nominal. E vamos começar, então, com o vereador Faguinho da Padaria. Como vota o vereador Faguinho da Padaria?
Eu sou favorável ao projeto, mas, conforme a vereadora falou, no segundo turno estaremos estudando aí a emenda, né, vereadora? Sou favorável ao projeto.
Como vota o vereador Flávio Galvão?
Sou presidente favorável e conforme a fala da vereadora Vânia.
Como vota o vereador Geudo da Mariquita?
Sou favorável ao projeto executivo, mas sim, no segundo turno, estamos propondo uma emenda, assim como a vereadora Vânia acabou de esclarecer a toda a população.
Como vota a vereadora Nilva Prisco? Voto o vereador Ozanã.
Voto contrário, senhor presidente.
Como vota a vereadora professora Cibele Freitas?
Voto contrário, senhor presidente.
Como vota a vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Wendel Abadia Durães? Wendel Durães?
Contrário, senhor presidente.
Emenda rejeitada por três votos contrários e cinco votos favoráveis. Dando sequência, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 009/2022, que institui no âmbito municipal os dispositivos constantes na Lei Complementar Federal número 175, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o padrão nacional de obrigação à assessoria de impostos sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da proposição. Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto de lei complementar vem tratar da modificação do recolhimento do ISSQN entre estados e municípios, né, e Distrito Federal, para a regra de transição na partilha do imposto entre o tomador de serviço e o prestador de serviço, principalmente nas questões de cartão de crédito e débito, além dos financiamentos bancários. É um projeto de autoria do Executivo que todo ano ele vem a essa Casa de Lei. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 050/2023, que autoriza a doação de terreno urbano com área de 6 hectares ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, para fim que é específica de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Tendo a normativa da Câmara aqui, a gente teve uma audiência com o senhor Elias na semana passada, no qual a gente teve muitos esclarecimentos e toma conhecimento dessa matéria de tamanha importância para o município de Buritis, com a instalação do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. né, essa matéria no, na, que passa pela a nossa comissão de urbanismo, no qual sou presidente, e comuniquei ao vereador Zanã que ele passa a partir da, do recebimento de hoje a ser o relator desta matéria, para que possa dar proveniência e botar a proposição, a apreciação dos, dos novos colegas, né, tendo vista que a gente pode pensar longe com os esclarecimentos do, do coordenador do projeto do Instituto Federal, e agora se torna mais perto com a doação desse terreno, tendo vista, como ele disse, que não gera nenhum prejuízo ao município, né, datado das, das construções que virão, né, somente o aporte e a doação do terreno, acho que é de tamanha importância para a educação do município de Buritis, Minas Gerais, um avanço enorme nos cursos e na preparação dos nossos jovens para as carreiras profissionais futuras que vêm. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 001/2023, que dispõe sobre regime de adiantamento da Câmara Municipal, disposto na resolução número 125, de 15 de abril de 2003, e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 04/2023, requer ao prefeito municipal que envie ao Poder Legislativo cópia do demonstrativo de movimento do número 2, tesouraria. Ficha que consta os respectivos saldos de todas as contas bancárias da Prefeitura Municipal de Buritis, Minas Gerais, referente ao período de 1 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023, de autoria do vereador Geudo. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneça como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 009/2023, que sugere ao Poder Executivo Municipal que seja instituída a Semana de Incentivo à Adoção, a ser comemorada anualmente na semana que antecede 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. De autoria da vereadora Cibele Freitas. Vou colocar a proposição. Está aberto para indicação, requerimento, né, gente? A indicação está aberto para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, o principal objetivo dessa indicação é incentivar a sociedade sobre a adoção de crianças e adolescentes, sobre a habilitação legal, a segurança sobre a adoção, os trâmites legais e a importância do respeito pelo tema. As campanhas de conscientização podem ajudar na busca ativa e efetivação do acolhimento dessas crianças e de adolescentes por famílias interessadas. A indicação estabelece ainda que a data seja comemorada anualmente na semana do dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção, e que durante essa semana as entidades assistenciais devem ser estimuladas a desenvolver atividades e campanhas de conscientização, sensibilização e informação sobre o tema por meio de debates, palestras, seminários, carreatas, entre outros, como ser divulgado na mídia e também nas escolas. Infelizmente, há décadas, o Brasil convive com o drama da existência de amplos bolsões de miséria, de famílias desestruturadas pelas drogas, pelo álcool e pela violência doméstica, principais causas do abandono de crianças e de seu grande sofrimento. Com a aprovação dessa sugestão ao Poder Executivo e sua secretaria competente, nós, agentes públicos, senhor presidente, daremos mais uma demonstração nesta casa de que estamos atentos a este problema. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigada.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento está aberto o prazo para que as lideranças partidárias façam uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a vossa excelência, aos demais vereadores dessa Casa de Lei, ao público que se faz presente aqui. É, eu só gostaria de fazer aqui um comunicado sobre a fala dos alunos lá do gringo, né? Bom, eu não sei o tempo, né, que eles estavam, mas a estrada está sendo arrumada nesse momento entre uma parceria, né, da fazenda com o município. Então, quanto à estrada, vai estar regularizando. E eu tenho, amanhã eu terei, né, já uma reunião com a secretária, justamente para mim estar tratando desse assunto, que alguns pais me procuraram, mas eles falaram, não, gostaria muito que você falasse, dona Nilva, primeiramente com a secretária, para nos ajudar. Aí está marcado com ela amanhã, e como já está a parceria da fazenda, daí os gringos lá com a prefeitura, a estrada vai estar arrumada e com certeza vai sanar esse problema. Tem alguns mais problemas que falarei com a secretária amanhã.
Só uma parte, vereadora.
Sim.
Na verdade, a estrada já foi concluída, já. O pessoal deu umas manilhas, o Douglas foi lá, arrumou a estrada. O problema é do rio, é a travessia do rio, que os alunos moram, parece que 7 quilômetros depois do rio. Diz que tem essa dificuldade de atravessar esse rio para buscar eles.
Formosinha?
É, o Formosinha. Deu a parte.
Pois é, tá. Amanhã eu estarei com a secretária, entendeu? Buscando as informações e para mim saber, né, como motivo, né, e o que eles estão fazendo para solucionar esse problema. E, presidente, eu gostaria de pedir licença da reunião para que eu possa sair. Tá, obrigada e devolvo a palavra.
Pessoal, dando sequência aqui, eu quero ler para vossas excelências o edital de convocação número 001, de 13 de março de 2023. Dispõe sobre a convocação dos vereadores para a reunião conjunta das comissões permanentes que menciona da Câmara Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais. Nós estamos convocando a reunião conjunta, a reunião extraordinária, para debater e discutir discussão de votação do projeto de lei número 008/2023, que concede reajuste aos servidores municipais e dá outras providências. E também discussão e votação do projeto de lei número 009/2023, que revisa o subsídio dos agentes políticos do município de Buritis, Minas Gerais. Então a reunião será na sexta-feira, às 13h30.
Pelo ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Senhor presidente, fica à vontade, por favor. Gostaria aqui, senhor presidente, de fazer um comunicado junto à secretária de Educação a respeito de uma situação lá no Pasmado. Estou recebendo algumas reclamações aqui de alguns alunos que saem ônibus de Buritis direto à Vila Palmeira. E tem alguns alunos que são... a remoção deles são feitos pelo ônibus da Vila Rosa. Quero só responder a população do Pasmado aqui, que amanhã estarei tendo uma conversa junto à secretária de Educação para melhor respondê-los com conhecimento. Porque o que estão me disseram aqui, que parece que um ônibus, os alunos são um bocado de alunos municipal e outros alunos estadual. Então está tendo essa dificuldade de atender esses alunos do estado. Tá? Mas quero deixar aqui para a população do Pasmado que amanhã estarei tentando uma reunião junto à secretária de Educação para que eu possa buscar melhores informações. Tá? Quero deixar aqui uma boa noite a todos. Agradecer a todos os novos colegas pela noite que tivemos proveitosa. Rogar a Deus para que segunda-feira possamos estar de volta trazendo os projetos melhores ainda para o nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereadora Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele, presente. Vereadora Vânia. Vereador Wendel Durães.
Presente. Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 7ª reunião ordinária, realizasse no dia 20 de março de 2023. Uma excelente noite para todos. Valeu!